Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos, no Salmo 38. Hoje iniciarei uma série chamada Dores da Alma. E vamos ver como Deus trata quando a nossa alma dói de verdade. E a alma dói. Ela dói tanto que nós vamos ver no Salmo 38, o salmista falando da dor da alma, do que acontece com a sua alma quando ela dói. É uma série que eu começarei hoje, mas eu não sei se eu terminarei. Não porque vou para o céu. Se assim for, melhor seria. Mas posso operar a qualquer momento. Eu sei que muitos de vocês estão orando pela cirurgia do pastor. E o médico já me ligou dizendo que está tudo liberado para a cirurgia. Então só falta alguns detalhes, detalhes de liberação de prótese, essas coisas. Então continuem orando. Mas a qualquer momento, não sei se essa semana, na próxima semana, a qualquer momento no mês de novembro, eles me ligarão e dirão: pode vir operar, pastor, está tudo em ordem. Então orem por isso. Tenho tido o privilégio de ser assistido por um médico, irmão em Cristo, que muitos de vocês conhecem, Dr. Renan, e por um ortopedista que estamos orando para que Deus use tudo o que vai acontecer nessa cirurgia para que ele conheça o Senhor Jesus. Um homem muito bondoso. Como disse a Denise na consulta, ele parece um pai, né? Então, só falta conhecer a Jesus. Então, orem pelo Dr. Sérgio, é ele que vai ser usado por Deus para o colocamento da prótese no pastor. Brinquei com alguém ali na frente, entrando na igreja, que eu estou pensando como é que vai ser na hora do arrebatamento. Se eu não morrer antes, porque se morrer antes o corpo vira pó e depois eu vou ressuscitar. Mas na hora do arrebatamento, como é que essa prótese vai sair de mim e resolver tudo? Saia de baixo quem ficar, porque vai cair prótese do céu, não é? Então orem, orem pelo pastor. Muito obrigado pelas suas orações. Muitas de vocês preocupados, perguntando. Muito obrigado pelo carinho, pelo amor que vocês têm dado a mim e à minha família. Dores da alma. O que é capaz de, em sua forma real, aplacar a dor que dilacera a alma e o sofrimento que a inebria, que toma a nossa alma? O que é capaz, na sua forma real, de resolver isso? A Bíblia, em Provérbios, diz que o espírito abatido, quem é que o levantará? Quem é que é capaz, em sua forma real, em resolver a dor da alma, em resolver o sofrimento que muitas vezes toma todos os guetos, toma todas as os meandros da nossa alma? Existe um Deus que é capaz de fazer isso. Existe um Deus que, ao fazer isso, ele realmente balsamiza a dor da nossa alma. Ele realmente resolve todo o sofrimento, toda a amargura, a angústia que muitas vezes sentimos na nossa alma. E certamente, se não todos aqui, muitos de nós já deve ter sentido, experimentado, usufruído dessa habilidade divina em suavizar a dor da alma, em balsamizar o sofrimento da nossa alma. E eu quero falar nessa manhã sobre depressão. Depressão é uma dor da alma que solapa, que toma a maioria das pessoas por aí. As estatísticas da Organização Mundial de Saúde diz que próximo a 30, 35% de pessoas aqui no mundo que vivemos, não só no Brasil, mas no mundo todo, sofrem de depressão. Mas o fato é que todos nós lidamos com estados depressivos todos os dias. Você já deve ter sentido que algumas vezes, ali no momento da sua vida, você experimenta uma deprê, você experimenta uma tristeza, uma angústia. Por alguma razão, nesta semana, Um dos meus filhos, não vou dizer o nome por uma questão de ética, mas a menina da família, não é? Bem à noite, antes de dormir, chegou no nosso quarto e disse: orem por mim, orem por mim. Momento, estado de angústia, de aflição. A palavra depressão é uma palavra pós-moderna, digamos assim. Há alguns anos atrás, uns 40 anos atrás, 30, 40 anos atrás, se você fosse com sintomas de depressão no médico, ele não diria que você estaria com depressão, porque essa palavra nem era usada há alguns anos atrás. Na verdade, você seria diagnosticado como um angustiado, uma pessoa com uma tristeza muito profunda. Dependendo do nível da depressão, algumas pessoas eram diagnosticadas como esquizofrênicas e assim por diante. Depois cunhou-se esse termo, e esse termo acabou se tornando um termo muito vulgar no meio da sociedade, muito vulgar para se fazer uma leitura da dor da alma, do sofrimento da alma do indivíduo. Ele é tão vulgar que algumas vezes, também não vou dizer o nome, mas é a menina ainda da família, não é? Quando era pequenininha, tinha lá os seus 6 anos de idade, chegou da escola tão cansada, sentou assim, se largou no sofá da nossa casa e disse: pai, eu estou com depressão. 5 anos de idade, ou 6 anos, alguma coisa assim. Nem sabia o que era isso, mas por que ela tinha essas palavras nos seus lábios e na sua boca? Porque ouvira de alguém, pode ter sido ali em casa, pode ter sido na igreja, pode ter sido ali no seminário onde trabalhávamos e morávamos, ali na Palavra da Vida. Alguém falou para ela sobre depressão e isso entrou para dentro do coração, da alma da nossa filha. Depressão é uma coisa que está nos nossos dias e nós não podemos de maneira alguma desprezar isso. Jamais despreze uma pessoa deprimida, está aí, ó. A depressão é o último estágio da angústia humana e ela existe e ela pode visitar coração de crentes. Nós temos vários casos de depressão, não é falado depressão na Bíblia, porque como disse, esse é um termo pós-moderno. Mas há várias pessoas com sintomas do que é conhecido hoje como depressão na Bíblia. Nós temos grandes homens de Deus que foram usados para a glória de Deus como nunca outrora fora usado. E depois também, como Elias, por exemplo, que foi usado por Deus para mostrar que Baal nada era e que Yahvé era o Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo e verdadeiro, e teve depressão, sintomas da depressão. Nós temos Davi, nós vamos ver aqui Davi falando para nós do sintoma de depressão. Então, depressão pode visitar o nosso coração, sim. E quando visitar o nosso coração, eu que estou com depressão, não posso desprezar essa angústia e essa aflição. E você, familiar, igreja, colegas, amigos, que estão ao redor de uma pessoa que está lidando com a angústia, o último estágio da angústia, que é conhecido como depressão, não podemos nós desprezá-los, mas cuidar. E o que eu gostei dessa declaração não é minha, isso eu tirei da internet. É a fase exata onde a alma dói de verdade. A depressão é a fase exata onde a alma dói de verdade. Dores da alma. Davi, no Salmo 38, ele nos conta sobre o seu estado depressivo, a sua depressão. E o que é que ele fez para lidar com isso? O que Davi fez para ser suportado em Deus no momento de profunda angústia, no momento de profunda dor da sua alma? Mas antes vamos orar para que o Senhor, de fato, mais uma vez fale aos nossos corações. Querido Deus, nós estamos aqui diante de Ti para aprendermos com a Tua Palavra. Para, Senhor, podemos desfrutar de todo o poder consolador, balsâmico, sustentador e orientador da Tua Palavra. Fala profundamente aos nossos corações, por meio da ação do Teu Espírito Santo, que habita cada um de nós em Cristo Jesus. Ilumina as nossas mentes com a ação do Teu Espírito Santo em nós. Espírito Santo de Deus, orienta a nossa mente a entendermos a Tua Palavra da maneira que convém. E o Senhor nosso Deus e Jesus, nosso Salvador, sejam plenamente adorados e exaltados neste momento em que estamos rendidos e dispostos aqui, Senhor, e pela internet, a permitirmos que a Tua Palavra inunde a nossa alma, o nosso coração, o nosso entendimento, e sejamos mais uma vez edificados, agraciados com o poder da Tua Palavra. Peço por mim, Senhor, não permita de maneira alguma que nada que eu falar aqui, nem um gesto, nenhum pensamento macule a plena exposição das Sagradas Escrituras, mas que o meditar do meu coração, Senhor, e que as palavras dos meus lábios sejam todas, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Fala conosco, Senhor, fala a nossa alma, fala ao nosso coração, fala a Tua Igreja, nós oramos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. No Salmo 38, do versículo 6 a 10, nós encontramos aqui todas as ideias, os sintomas de uma depressão. Então vamos olhar aí. Há uma batida no versículo 6. Olha só o que diz a palavra de Deus. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido. Ando de luto o dia todo. Aqui é conhecido como paralelismo climático, conhecido na poesia hebraica. Vai aumentando a informação que o salmista vai dando para nós com respeito ao que ele está sentindo na sua alma. Ele começa dizendo, sinto-me encurvado. Então, a ideia é que ele está se encurvando. Já não há mais condições de levantar o rosto e olhar olho no olho. Ele olha só para baixo. Mas depois ele diz, agora eu estou abatido. É mais do que encurvado agora. Agora ele só não olha no olho, mas ele também não é capaz de expressar nenhuma palavra. Não é capaz de expressar mais nada, está ermitando aqui. E aí ele diz, e agora eu ando de luto o dia todo. Aqui é o fim do poço. É como se eu estivesse em estado de morte constante. Já passou por isso? Já sentiu isso? Você vai aprofundando-se na angústia e no sofrimento e na aflição e na tristeza. E o que sentimos é exatamente isso. Eu vou me encurvando, depois eu vou me sentindo plenamente abatido, e aí então eu me visto e me revisto de um sentimento, de uma emoção, de uma sensação profunda de morte. E sabe o que acontece na maioria das vezes quando um depressivo não se suporta, não se socorre em Deus? Ele chega ao suicídio. Suicídio. E isso pode acontecer com crentes. Crentes. Tenho tido notícias de pastores, neste último ano, dois pastores que eu conheço, que se enforcaram por causa da depressão. Não sei se desprezaram a sua depressão, se foram desprezados na sua depressão, mas a verdade é que chegaram a andar de luto o dia todo e não se suportaram em Deus, como a palavra de Deus nos ensina, e acabaram chegando ao suicídio. Gente, isso é sério. Porque eu estou falando de gente que conhece a graça de Deus, que conhece o amor de Deus, que, aliás, pregavam a graça e o amor de Deus. Não basta conhecer, eu preciso aplicar isso, eu preciso viver isso. Quando a minha alma está abatida, eu preciso entender o que Deus quer de mim. Mas um outro sintoma que nós temos é que a carne dói. A depressão faz a carne doer, dá febre. Algumas vezes dá gastrite, úlcera. A depressão traz problemas no nosso corpo. E ela acaba sendo conhecida como uma doença psicossomática. Porque dói na carne a depressão. Ele diz, ardem-me os lombos e não há parte sã na minha carne. De novo um paralelismo climático aqui, que aumenta. Vai aumentando o clima da dor desse indivíduo. Primeiro ele diz, ardem-me os lombos, é febre. Tenho febre. E aí ele começa a palpar todo o seu corpo. E ele começa a ver que ao palpar o corpo, ele tem dor em tudo quanto é lugar. Por isso ele diz, e não há parte sã na minha carne. Depressão faz isso com a gente. Quando ela é muito profunda, quando eu não a trato como Deus quer que eu a trate, ela pode chegar nisso. E dói mesmo. Dói, dói muito, dá febre. Muitas vezes precisamos tomar remédios por causa da depressão tão profunda que passamos. E aí o coração desassossegado. Olha só o que diz o texto. Estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Se você já sentiu isso, essa depressão profunda, que o salmista está declarando aqui para nós, que a palavra de Deus está dizendo, você sabe muito bem por experiência, por usufruto, por desfrute da depressão, o que é um coração desassossegado. Não há nada que alegre. E muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor acham, não é, que precisam criar uma atmosfera, um ambiente de alegria. Às vezes não é por aí o caminho da solução da depressão. E as pessoas muitas vezes se desgastam, famílias, filhos, cônjuges, pais, se desgastam naquela tarefa de produzir algo prazeroso, de felicidade, e nada acontece, porque é o coração que está desassossegado. O coração precisa ser visitado. O coração precisa ser acalentado. O coração precisa ser cuidado por Deus. E só há um que pode cuidar do nosso coração. E esse se chama o Deus Todo-Poderoso, amoroso, misericordioso, gracioso, sustentador das nossas almas. Depois, o outro estágio é o estágio da ansiedade. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos e a minha ansiedade não te é oculta. A depressão, ela tem algumas irmãs gêmeas, síndrome do pânico. E muitas vezes uma ansiedade incontida no coração. Ansiedade pela vida, ansiedade por acontecimentos. Ansiedade, ansiedade, ansiedade. Não podemos desprezar isso. Precisamos amar e cuidar disso. Por isso o salmista diz, estão os meus desejos todos na tua presença. De novo aqui, olha, aumenta essa ansiedade. Primeiro ele usa o substantivo desejo, depois ele fala, ansiedade no meu coração não te é oculta. Sintomas. Sintomas da depressão, depois, taquicardia, bate-me excitado o coração, faltam-me as forças e a luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo. Sabe, quando a depressão vai se aprofundando, ela passa para a síndrome do pânico. São nomes diferentes para a mesma angústia, só que em níveis mais aprofundados. Sabia disso? Tenho visto Deus curar depressão, síndrome do pânico, tudo isso com a graça dele. Aqui, ó, nesse gabinete. Mas quando a depressão vai se aprofundando, e ela pode se aprofundar em mim e você, ela gera algo que é conhecido no mundo psicológico e no mundo social como síndrome do pânico. Que nada é mais, nada menos é do que uma ansiedade exacerbada, aprofundada, enormizada na minha vida e na sua vida, que faz a gente viver uma realidade paralela e ter medo de coisas que nem realidade o são. Mas isso acontece. E precisamos cuidar disso, e precisamos cuidar de pessoas que passam por isso. Essa ansiedade, esse taquicardia que vai batendo o meu coração, excita o meu coração, faltam minhas forças e a luz dos meus olhos, essa mesmo, já não está comigo. Isso aqui poderia ser muito bem entendido pelo versículo 6, quando diz, ando de luto o dia todo. Esse é o fundo do poço. O salmista chegou ao fundo do poço. E no versículo 10 ele diz, eu estou em estado de prostração profunda. No versículo 6 ele diz, eu estou no fundo do poço. Gente, isso é o homem segundo o coração de Deus falando para mim e para você. Pastor Darcy, falar isso para você é uma coisa. Agora, Davi já é outra. Esse é o homem segundo o coração de Deus. É aquele Davizaço da história de 1 e 2 Samuel, até o versículo, até o capítulo 11, é fato. Mas é ele. Davi está dizendo, eu cheguei ao fundo do poço, minha gente. Deus está contando essa história para mim e para você aqui na Bíblia, para dizer, eu quero cuidar de vocês. Eu sei que você sofre. Eu sei que você experimenta estado depressivo. Eu sei que você tem problemas. E eu quero cuidar de você. Eu quero cuidar de você. Sabe, minha gente, eu não posso cuidar de todos vocês. Eu não tenho nem condições de cuidar de todos vocês. Essa é uma grande frustração de pastor. Numa igreja desse tamanho, muito maior. Eu não tenho condição de cuidar de todos vocês. Eu nem posso. Eu sou limitado. Agora, então, mais limitado ainda. Se eu precisar visitar você e tiver que subir escada, não vou. Vai o pastor Eduardo. Mas se ele continuar comendo bolo e tomando café com vocês do jeito que está, daqui a pouco não vai conseguir também, não. Quando ele for na sua casa, dá rabanete para ele, não dá bolo, não. Mas ele vai estar lá, mas ele também não é capaz. Pastor Denis não é capaz. Pastor Arthur não é capaz. Pastor Roni não é capaz. Irmãos queridos que temos aqui, que sabemos que oram por nós, que intercedem por não são capazes. Porque só Deus pode fazer isso. E sabe de uma coisa? Eu também sou incapaz porque eu não posso estar com você 24 horas do nosso tempo. Não posso. E pode ser que você tente me achar ou achar qualquer um de nós aqui, pastores desta igreja, e você não nos encontre. Você vai cair em desespero. Você é o mais infeliz membro da Igreja Batista de Vila Mariana que existe na face da terra. Porque nós não podemos confiar em homens. Não podemos depositar as nossas confianças em homens. Não deposite a sua confiança em mim. Não é essa a proposta de Deus. Nós não podemos confiar nos homens. Mas há um Deus, minha gente, que está com você em todos os lugares. O Salmo 139 diz, eu posso subir no mais alto cume ou descer no mais profundo Sheol. Ali ele está comigo. Amém. Aleluia. É isso. É isso. Por isso que o Senhor está dizendo, eu estou contando essa história para vocês. Porque situações, pessoas, histórias de vida podem trazer esse sentimento para você. Por isso, versículo 12, armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida. Os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Circunstâncias, pessoas, história de vida podem trazer para nós estado depressivo, depressão. Lá, no dia que você está trabalhando, lá no dia que você está em casa, lá no dia que você sair para uma viagem, lá quando você estiver na sua história de vida, isso pode acontecer. E com quem eu conto? O salmista nos dá a resposta. Mantenha a sua esperança em Deus. Olha o que diz o versículo 15 do Salmo 38. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor, Deus meu. Não é no pastor Darcy. Não são nos pastores da igreja. A minha esperança está em Deus. Pois em ti, Senhor, espero. Davi não esperou nos seus conselheiros. Davi não esperou nos seus filhos. Davi não esperou nas suas esposas. Davi não esperou nas riquezas que ele possuía. Davi não esperou no seu trono. Davi diz, eu espero no Senhor. Tu me atenderás. E a confiança dele, ele declara para nós. O Senhor atende. Olha o que diz o versículo 7 do Salmo 39, do próximo Salmo. Eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. De novo, o Salmo de Davi, declarando para nós. Davi é usado por Deus aqui, inspirado pelo Espírito Santo, para dizer para nós, espere no Senhor. Porque Ele atende. Em quem eu e você devemos esperar, diz o versículo 7 do 39, no Senhor, porque Ele é a nossa esperança. Ele é o nosso refúgio. E por que esperar no Senhor? Espere em Deus, porque Ele ouve você na sua depressão. Abra a sua Bíblia em Salmo 18. Olha que coisa fantástica. Salmo 18. Salmo 18, 6. Salmo 18, 6, novamente, Davi nos conta. Por que que ele espera no Senhor? Porque ele tem experiência de que Deus responde a sua oração. Espere no Senhor, porque Ele o ouve na sua angústia. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. E Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Fantástico. Aqui nós temos outro tipo de paralelismo. É conhecido como um paralelismo sintético, em que o versículo vai explicando, respondendo uma linha após a outra. Olha só. Na minha angústia invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Primeiro ele diz que ele invocou. Depois ele diz que ele gritou a Deus. Vai se aprofundando a crise e ele vai precisando falar mais alto com Deus, gritar a Deus, Senhor, ouve a minha oração. Senhor, ouve o meu estado depressivo. E aí o restante do versículo explica para nós o que acontece. Você já pensou se parasse aqui? Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro, ó meu Deus, ponto. Mas Deus não é assim. Deus não é esse sujeito que alguns por aí pensam que Ele não dá a mínima para a minha história. Deus não é esse sujeito que a gente ouve por aí, algumas vezes até de filhos dele que estão frustrados com a sua história de vida e não esperam no Senhor, esperam em homens, e dizem assim, Deus virou as costas para mim, Deus não olha mais para a minha história. Isso é conhecido tecnicamente na teologia como deísmo, que Deus criou a gente aqui, ó, deu aí as leis para a gente viver e saiu fora da história. Não, Deus se mete na sua história. Deus baixa as vistas, diz o Salmo 102, para ver, para ouvir a nossa oração. Diz o Salmo 113 que Deus se inclina para atender o aflito, o desterrado, a estéril. Deus se mete na minha história e na sua história. Eu não tenho condição de me meter na sua história. Eu já disse, eu sou limitado, mas Deus se mete na nossa história, meu irmão. E Ele cuida de você. Por isso que o salmista disse, e Ele do seu templo ouviu a minha voz. Ao mesmo tempo que eu tenho um paralelismo sintético aqui, eu também tenho um paralelismo climático, porque vai aumentando. Ele ouviu a minha voz e o meu clamor, quer dizer, o meu grito, lembra? Invoquei, gritei. Então, quando eu invoquei, Ele ouviu. Mas quando eu gritei, o meu clamor, o meu grito, o meu desespero penetrou. Entrou no íntimo, é a palavra em hebraico. Foi lá no centro. No fundo, no âmago dos ouvidos de Deus. Sabe o que quer dizer isso? Que o Senhor está atento 24 horas por dia. A mim e a você. E basta eu invocá-lo. Eu orar a Ele. Eu entregar a minha alma a Ele. O meu coração a Ele. Ele vai falar, Ele vai falar. Eu poderia abrir agora aqui para testemunhos. E ficaríamos o dia todo aqui, ouvindo testemunhos de alguns ou muitos, ou se não todos de vocês, que diriam, Deus fala, Deus já falou, Deus está falando. Herman, fica em pé. Semana passada contei a história do seu irmão. Você foi para os Estados Unidos, quando saiu daqui, oramos, o seu irmão estava com os rins falidos, correto? Não funcionava mais. Você chegou nos Estados Unidos, o rim do seu irmão começou a funcionar, não se sabe explicar por quê, correto? Contei isso a semana passada, Herman foi para os Estados Unidos, você testemunhou para o seu irmão em Cristo Jesus e ele aceitou Jesus como Salvador, amém? Foi isso que aconteceu, Herman? Pode sentar, Deus te abençoe. Que Deus continue usando você e todos nós. Porque Deus ouve. Herman estava angustiado. Porque o seu irmão estava lá morrendo nos Estados Unidos e não conhecia Jesus. E ele orou e oramos pedindo que o Senhor desse oportunidade para que ele testemunhasse. Não para que o seu irmão viva mais anos, mas que testemunhasse da graça de Jesus. Para que, se for da vontade de Deus, que ele vá embora dessa terra, vá para o céu agora. E inesperadamente, os médicos americanos não conseguem explicar o que aconteceu. Mas os rins falidos do irmão do Herman voltaram a funcionar. E Herman foi para os Estados Unidos e teve a oportunidade de levar o irmão dele a Cristo Jesus. Já houve um milagre. Ponto final. Se Deus quiser dar mais vida para o irmão do Herman, dará. Mas o milagre já houve. Ele está salvo em Cristo Jesus. Está vendo como Deus se mete na nossa história e ouve o nosso clamor? A oração do Herman penetrou os ouvidos de Deus. A nossa oração pelo Herman penetrou os ouvidos de Deus. E Deus do seu trono ouviu a nossa voz, ouviu o nosso clamor. E deu a oportunidade de mais uma alma ser salva a Cristo Jesus. Esse é o Deus que eu e você servimos. Que amanhã vai estar com você lá na mesa, no escritório, na mesa, na escola. Amanhã vai estar com você na rua, quando você vai e vem do seu trabalho, ou no seu trabalho, se você trabalha na rua. Amanhã vai estar com você no hospital, amanhã vai estar com você lá no tribunal, amanhã vai estar com você em casa, amanhã estará conosco em qualquer lugar da face da terra, em qualquer tempo. Mas espere em Deus, porque Ele o atende e livra em sua depressão. Deus só não ouve, Ele atende. Olha o Salmo 50, abre aí comigo no Salmo 50. Olha só que interessante. Salmo de Asaf, outro salmista. Está vendo que não é só com Davi? Ah, essas coisas só acontecem com o homem segundo o coração de Deus, né, pastor? O cara é fera. Nada, aconteceu com Asaf também. Músico, Davi era rei. Posições diferentes no reino de Israel. Mas Asaf é usado por Deus para dizer: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. E tu me glorificarás. Sabe o que Deus está dizendo para mim aqui e para você, meu irmão? Eu não só ouço, eu livro. Eu quebro as cadeias da depressão em você. Eu dou um fim em todo esse estado depressivo, esse estado de luto, esse fim de poço. Eu lanço a corda para você, eu puxo a corda. Se precisar, eu desço lá e amarro a corda em você. Eu te sustento nos meus ombros, eu ponho você para cima. É isso que Deus está dizendo aqui. Sou eu. Nada mais pode fazer isso. Nada mais é capaz de fazer isso. Deus está dizendo: invoque-me, chame-me, diga a mim no dia da tua angústia, e eu não apenas ouvirei, como já disse no Salmo 18:6, diz o Senhor na sua palavra, eu também o livro, eu quebro todas essas amarras da depressão em você, invoca-me e eu te livrarei. E no Salmo 40, Deus diz: espera em mim, porque eu mudo o seu estado depressivo. Olha só o que diz o Salmo 40, tão conhecido por nós. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Já vimos isso, o Senhor ouve, Ele se inclina. Aí eu sei que Ele me livra. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, e colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Não foi isso que a gente ouviu no Salmo 18 e 50 até agora? Que ele ouve, versículo 1, que ele livra, versículo 2 do Salmo 40 agora, Salmo 50, 15, mas agora, no ensino climático, no ensino sistemático, Deus diz: mas eu faço algo mais. Eu não só ouço e o livro. Eu mudo o estado depressivo. Olha só o que ele diz. E me pôs nos lábios um novo cântico. Um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas. Temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Que coisa linda, não é verdade? O Senhor está dizendo para mim e para você nessa manhã. Sabe, meus filhos amados, eu os amei tanto que eu dei o meu próprio filho, filho unigênito, a morrer na cruz do Calvário por vocês. Jesus morreu por você e por mim. Se você está nesta manhã aqui e ainda não ouviu isso, eu quero que você saiba. Esse Deus que eu estou contando aqui, na palavra dele, que na verdade está contando para nós quem ele é, ele fez algo, além de cuidar da nossa depressão, muito maior. Ele olhou para o meu pecado e para o seu pecado e disse: precisa ter pagamento esse pecado. Mas eles não são capazes de pagar por esse pecado. Eles não podem pagar por esse pecado. E eu, em amor e graça, não permitirei que eles paguem por esse pecado. Eu pagarei. Meu filho pagará. Essa semana eu estava vendo um vídeo. Aliás, vocês podem ver no YouTube. É Deus versus evolução, ou evolução versus Deus. Muito interessante. É um apologista neozelandês que faz o trabalho. E ele estava fazendo entrevistas. E olha que ele entrevistou um aluno de geologia, não sei se era de geologia ou biologia agora. Esse aluno, quando ele começou a fazer as perguntas, você vai ver que ele vai fazendo perguntas e essa turma cientista não sabe como responder. Ele também questiona doutores em biologia, em geologia, em física. Aí ele começa a pregar o evangelho. E ele diz assim: e sabe, alguém pagou pelo meu pecado e pelo seu pecado. Aí tem um aluno lá que diz: não, não, isso não é possível. Não há, não existe alguém que pague pela dívida do outro. Existe sim. Existe sim. A Bíblia diz que ninguém vai pagar. Mas há um que pagou. Por amor a mim e por amor a você. E sabe como é o nome dele? Jesus Cristo. Jesus Cristo, o nosso Salvador. Esse Deus que eu estou aqui compartilhando com vocês da palavra dele, não só cuida da nossa depressão, ele cuidou da nossa eternidade também. Pense nisso, pense nisso. Você que nunca ouviu isso. E ao terminar o culto, o pastor Eduardo vai estar lá à frente. Fale para ele: eu queria ouvir um pouco mais de Jesus. Não é compromisso com essa igreja, nem comigo. Estou dizendo, eu não sou capaz de acudir você e socorrer você. Não sou. Não sou. Não é compromisso comigo, nem com ele, nem com nenhum de nós aqui. É um compromisso com um Deus que é capaz. E para que ele socorra você, você primeiro precisa receber o maior milagre que Deus já fez, que é com respeito à minha eternidade e à sua. Eu vou para o céu. Se eu morrer, eu vou para o céu. Mas não porque eu mereço. Mas não porque eu faço coisas que merecem o céu. Mas porque Jesus morreu na cruz do Calvário por mim. E eu olhei para a cruz e disse: eu creio que Jesus morreu na cruz por mim. Esse é o Deus que eu e você servimos. E que quer cuidar de mim, de você. Espera pelo Senhor. Espera pelo Senhor, para que no dia da angústia, na noite da aflição, espere pelo Senhor, para que de manhã você seja capaz de acordar com aquele gosto bom na boca de amor pela vida em Deus. Ah, como é bom! Depois de uma noite de sono, acordar com o gosto da vida na boca, glorificando a Deus, mesmo com problemas e dificuldades, teremos sempre, mas acordar, glorificando a Deus pela vida, isso só vai acontecer, meu querido, minha querida, se nós esperarmos confiantemente no Senhor. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai querido, muito obrigado pela maneira graciosa que o Senhor nesta manhã falou aos nossos corações. Obrigado por nos lembrar, nos ensinar e calar profundamente em nosso coração, em nossa alma, em nossa mente, a Tua palavra que é viva e eficaz. E nos preparar, Senhor, para os momentos de angústia, para os momentos, Senhor, de luta, para os momentos em que circunstâncias, pessoas vão, Senhor, ser usadas para trazer, quem sabe, alguma dor, alguma tristeza, alguma aflição, alguma angústia em nossa alma. Ensina-nos a esperarmos confiantemente no Senhor, porque o Senhor ouve a nossa oração. O Senhor atende a nossa oração e o Senhor muda a nossa vida por meio da nossa oração. Fala, Senhor, profundamente. Continua falando profundamente ao coração, à alma, ao espírito da Igreja Batista de Vila Mariana. Ao Espírito, Senhor, a alma de todos os Teus filhos e servos espalhados por este país e por todo este mundo. Nós oramos, gratos pelo Senhor, pelo Teu amor e pela Tua graça. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor.